nós vamos saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E para entender melhor esta lei, estamos ao vivo com o advogado e professor na área de Direito Digital e Compliance, Cláudio Rogério Teodoro de Oliveira. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Bom, para começar, essa lei geral, ela está valendo?
Luciana, essa lei está sendo alvo de muita, né, objeto de muita discussão aí no Senado. Agora, em relação à vigência dela, o Senado parece que pôs uma pá de cal, né? Ela passou já pela aprovação, foi para o presidente para fazer a sanção ou o veto. Se o presidente, porque é o restante do texto da MP, não a vigência. Se o presidente sancionar, ela passa a ter vigência na sequência, mas se o presidente não sancionar, ela tem vigência desde o dia 14, quando era para ter a vigência. Então, em resumo, está aí, né? Setembro nós já temos a Lei Geral de Proteção de Dados em vigência.
E o que ela diz, essa lei?
Então, Luciana, é importante, né, que a gente entenda primeiro o contexto dessa lei, né? Ela é uma lei de importância, ela coloca o Brasil no cenário mundial, porque a União Europeia tem a GDPR, que é a lei deles de proteção ao europeu, de modo que a União Europeia só permite a troca de dados com o Brasil ou com outros países se eles apresentarem a mesma segurança nesses dados, tá? Então, no Brasil, para não ter o isolamento comercial, teve que aprovar, teve que criar a lei para mostrar a mesma segurança em relação aos dados. Em razão de toda a incorporação dos recursos de comunicação na nossa vida, isso de forma massiva, porque hoje a sua TV, ela é uma forma de, ela está conectada à internet, o seu celular, o seu carro, enfim, a nossa vida, ela é dada. E essa lei, então, vem para fazer essa proteção desses dados. Nós temos outras leis, a Lei Carolina Dickmann, o Marco Civil, enfim, mas essa vem para proteger o dado, né, o dado ou os dados pessoais. O que eu faço com esses dados, né? Por que essas empresas ou as controladoras possuem os meus dados? Por que eu tenho que ir numa farmácia e alguém me perguntar meu CPF para ter cadastro? Quanto tempo isso vai ficar lá? Para que finalidade eles têm esses dados? Então, são perguntas, né, que agora o usuário, o titular desses dados, porque esses dados viraram, né, foi monetizado. Os nossos dados valem dinheiro, né, é moeda de troca. Então, em razão disso, nós precisamos ter uma lei que tutelasse esses dados, né, e que você chegasse num lugar e falasse: eu quero ter acesso aos meus dados, eu quero saber o que tu tens sobre mim, eu quero saber quanto tempo vocês vão ficar com isso, que é uma situação bastante interessante. Você vai no shopping hoje, eu particularmente já vi isso, né, algumas vezes, você é filmado e medem sua temperatura. Aí eles vão dizer: bom, a lei, no artigo 7º, traz a exceção, né? A exceção para o seu não consentimento em oferecer esses dados. Qual é a exceção? Né? Que a autoridade pública pode exercer, a administração pública, exercer tratamentos, atos necessários, a políticas públicas, saúde, enfim. Mas há quanto tempo essa sua imagem vai ficar armazenada lá? Né? Quanto tempo as suas informações ficarão armazenadas lá? Então, esses dados pessoais, eles passam a ser objeto de transparência. O titular pode saber e tem o direito de saber o que estão fazendo, por quanto tempo estão fazendo, não quero mais que faça, né? Dou o meu consentimento, mas assim como eu dou o meu consentimento, eu posso retirar esse consentimento de uso em relação aos meus dados. Intimidade, vida privada, sempre teve na Constituição. O que entra em cena agora são esses dados, os nossos dados, que agora passam a ser tutelados. Não entra em confronto. Não, pode falar.
Não, mas, por exemplo, a farmácia. Então, a farmácia que pede o CPF de todo cliente, né? A partir de agora, o que ela vai ter que fazer, então? Ela vai ter que fazer alguma coisa? Mudar?
A partir de agora, ela tem que tomar o cuidado para saber se aquilo não está causando qualquer prejuízo ao usuário, ao titular dos dados. Ele é o detentor dos dados. Então, às vezes, Luciana, você, por exemplo, você vai entrar num prédio, né? E a gente já complementa com a farmácia. Você vai entrar num prédio. Vários prédios, hoje você tira foto, deixa todos os seus dados. Tá, mas Por quê? Quanto tempo vocês vão ficar? Eu sei que é uma questão de segurança, mas não tem uma técnica menos invasiva? Eu me sinto ofendido com essa. Então, a partir de agora, nós vamos criar uma transparência. Qual é a finalidade de se obter os dados? A ideia é, preciso coletar o mínimo possível, apenas o necessário para desenvolvimento daquela finalidade. Na farmácia, para que você quer meus dados? Para que finalidade que você está querendo? Eu só quero comprar. Ah, não, mas eu quero para dar um desconto. Tá, mas qual vai ser esse desconto? Quanto tempo você vai permanecer com os dados? Tudo isso hoje passa a ser um direito do titular. Tá? Dados. O que são dados? Essa é uma pergunta importante. O que são dados? Dados é qualquer informação que possa identificar uma pessoa. Seu nome, seu RG, seu CPF são dados pessoais. Mas também aqueles pelos quais você consegue identificar a pessoa. Placa de carro, né? Onde trabalha. Você vai começando com uma série de informações que você chega até a pessoa cruzando essas informações. Esses dados que tornam a pessoa identificável são objeto de proteção. E mais proteção ainda, nós temos os dados pessoais que são chamados pela lei de sensíveis. E aí são aqueles dados que envolvem crença, origem racial, questões biométricas. Por que você vai na academia e tem que colocar a sua digital? Para onde vai isso? Qual é o uso disso? Quanto tempo ficará lá? Se eu não for mais aluno, minha digital permanece lá? Acabou a finalidade, eu posso pedir a exclusão desses dados. Então, todos esses dados que faz da nossa vida um meio de comunicação, e físico, internet, físico, desde que sejam dados e que te identifiquem, eles são objetos de proteção. Né? Às vezes, uma questão que eu tenho de saúde, eu não quero revelar a ninguém. Às vezes, uma questão de saúde, para mim, é uma questão sensível, uma doença que eu tenho ou algo do tipo. Eu não quero revelar. Eu não quero revelar onde eu vou, por que eu tenho que andar com o Waze, ou por que eu tenho que andar com o GPS, né? Se ele vai falar, por exemplo, os lugares que eu frequento, da minha vida, ou da minha vida sexual, enfim. São coisas que nós hoje estamos, pela LGPD, pela Atos, né? Ela vem com essa finalidade, tá? Meus dados, então eles não podem ser usados pelas empresas?
Né? E as redes sociais, que também utilizam muito dos dados?
Sim, então olha só, a lei ela vem, ela diz assim, nós não vamos aplicar essa lei a questões particulares, a não ser que seja com viés econômico, né? Então ela já exclui as questões particulares, inclui os meios publicitários, jornalístico, artístico, assim, no sentido de que aquilo é informativo. Os dados públicos, os dados que estão, a gente fala com essa questão relacionada a Serasa, processos judiciais que você consegue verificar na internet, essas informações que são estão ali, são de ordem pública, uma simples consulta, elas não trazem problema para a empresa e na apreensão. Né? Eu posso usar esses dados. Agora, a partir do momento que eu formo um banco de dados sobre uma determinada pessoa, que internamente eu consiga montar ali um score dessa pessoa, é isso que a lei começa a atuar, né? Então, até que ponto isso é permitido ou não? Até que ponto o usuário não pode saber por que o score dele é baixo, por que não efetuou uma venda para ele, tá? Então, informações de Facebook, de internet continuam, né? Valendo que não, o que há hoje é um mapeamento. Se uma empresa que tem dados seus divulga, transfere, isso depende do seu consentimento, tá? Essa é a grande... Consentimento é uma das formas que a lei traz. Então, como é que tem que ser esse consentimento? Eu quero dar consentimento para que a empresa utilize os meus dados, guarde os meus dados, faça uso dos meus dados. A lei fala em tratamento de dados. Qualquer destino, qualquer uso que derem aos meus dados. Desde coleta, armazenamento, exclusão, o que forem fazer, eu posso saber. Tá? E aí, como é que tem que ser esse consentimento? Tem que ser lícito, tem que ser informado, tem que ser inequívoco. Não precisa ser expresso, mas tem que ser inequívoco. Exemplo, empresas, comecem a gravar vídeos. Você não tem os termos de adesão? Grave um vídeo. Após o vídeo, seu termo de adesão está feito. Seu download será concluído. Não precisa ele dizer, eu concordo. Não, tem que ser inequívoco. Ou seja, eu assisti o vídeo... pressuposto que eu já tomei conhecimento, são formas mais práticas. Termos de uso extensos já não se usa mais, né? Foi feita uma eles fizeram nos Estados Unidos, na Europa, uma campanha para tentar conscientizar. E deram uma premiação no meio daqueles termos de uso que aparecem. Acho que 3, 5 mil pessoas aceitaram os termos de uso e nem viram que tinha uma premiação. Acho que uma pessoa viu, né? E fizeram outra brincadeira, vender alma, né? Ou seja, se você se conscientizar de que os seus dados, é muito mais importante que um desconto de 2, 3 reais numa farmácia. É muito mais importante que o descontinho que você pega para cadastrar e você não sabe nem para que é aquilo, né? Então, é essa transparência que a lei vem trazer. Lembrando, dados sensíveis, você precisa de consentimento. Além dele ser lícito, informado e equívoco, tem que ser destacado e específico. Eu quero falar sobre a sua crença religiosa. Você tem que dar uma autorização específica para isso. Ele é muito mais protegido. Criança, autorização e consentimento destacado e feito pelos pais. Hoje a lei ela começa, né, e as empresas vão ter que tomar esse cuidado. Então a grande mudança das empresas é tomar esse cuidado. Consentimento, estar dentro da lei, verificar se realmente foi inequívoco. Tá?
Certo. E as multas, são pesadas?
As multas são pesadas. Luciana, as empresas hoje elas começam uma corrida, tá? E tem que começar. O empresário, maranhense, de uma forma geral, tem que pensar assim: eu tenho uma oportunidade de mostrar o meu trabalho e que eu me preocupo com o titular, com o usuário. Eu vou colocar minha empresa no mercado com transparência. Eu vou adotar um programa de compliance, eu vou adotar uma assessoria jurídica, vou ler a lei, vou ter aulas, vou ter treinamentos, vou começar um plano de gestão para isso, né? Não se sabe ainda, mas parece que ela vai ter que contratar um DPO, que é aquele Data Protection Officer, que é o cara que vai cuidar dessas informações ali, orientar as informações. Agora, as punições, caso descumpra, as punições só vêm em agosto de 2021. Então, nós temos um tempo para tentar. Para tentarmos nos adaptar. E as punições vêm em agosto de 2021. Advertência, 2% a 50, 2% do faturamento bruto, limitado a 50 milhões por infração. Publicização do ato. O ato é julgado para que a sociedade conheça. E até suspensão ali dos dados ou interrupção dos dados. Essas são as multas, tá? Mas só em 2021, Cláudio, o problema é que a lei já está em vigência. Setembro ela já está aí. Ou é agora, ou já foi, ou virá logo, né? Setembro ela vem. Então não tem multa. Mas tem os meios normais que nós temos, PROCON, Ministério Público. Se você quiser fazer valer a lei, você vai ao judiciário, vai no juizado especial, então ela já está valendo, né? E uma coisa é a multa.
Tá. Então é só para entender isso do comecinho que eu acho que eu fiquei em dúvida. A lei, se ela for sancionada do jeito que ela está...
Então a lei era para ter entrado em vigor dia 14 de agosto, tá? Sim. Uma medida provisória do Bolsonaro, ele suspendeu. A medida caiu dia 26, só que dia 26 essa medida provisória foi votada. Quando ela foi votada ela foi aprovada, menos o adiamento. Foi votado o texto aprovado, menos o adiamento. Foi para o presidente da República. Ele tem 15 dias para sancionar. Se não sancionar, né, ou vetar. Né? Então ele sanciona ou veta. Se ele não fala nada, ele está sancionando. Então, ou ela entra em vigor dia 14, se ele vetar o restante, ou se ele sancionar, ela entra quando ele sancionar. Mas isso vai demorar aí 15 dias úteis.
15 dias.
Então, logo ela está aí. Tá? Estamos com ela. Né? Ela já está aí e ela precisa realizar essas adaptações. Tá,
tá certo. Uhum. Bom. Mais algum detalhe? Nosso tempo já está acabando, só para encerrar, então.
Destaque. Eu gostaria de destacar, Luciana, assim, a importância dessa lei, no sentido de que as empresas, claro, vão ter que se adaptar, as pessoas vão ter que se adaptar, mas que isso seja feito com moderação, né? Moderação pelo próprio titular dos dados. Isso não é para que você tenha um abuso. Eu acho que nós precisamos da Agência Nacional de Proteção de Dados, que ainda não foi criada. É ela quem vai aplicar as sanções, né? É ela quem vai orientar, vai ser um órgão consultivo. Não é motivo para pânico. mas é motivo para a gente ter uma preocupação e começar a pensar nessa conformidade, né? Nessa prática de conformidade.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana.
Muito obrigada. Nós conversamos com o advogado Cláudio Rogério Teodoro de Oliveira, professor, advogado e professor na área de Direito Digital e Compliance, aqui na nossa série de entrevistas sobre tecnologia da informação.